Bem-vindos ao nosso podcast. Quem tem ouvidos, ouça. Meu nome é Letícia, eu mais a Jennifer Guedes. Estamos aqui para apresentar para você.
Nova edição, curso de consolidação, pastora Aloísio Silva, capítulo 1, Eu Sou Filho. O ponto central de todo o propósito de Deus é nos fazer filhos. Este é o resultado final de todo o processo da criação e da redenção. Deus deseja se colocar dentro dos seus escolhidos a fim de que eles sejam seus filhos, parecidos com Ele e cheios da sua vida e glória. O propósito de Deus não é nos fazer guardar a lei com os seus mandamentos e ordenanças, pois ela foi dada apenas para uma finalidade temporária. O propósito eterno de Deus é fazer de nós seus filhos, herdando a bênção da promessa do Espírito para sermos sua expressão pela eternidade. Hebreus 2:10, Romanos 8:29. Por isso, Ele nos predestinou para sermos filhos. Efésios 1:5. E nos regenerou para sermos filhos com a sua natureza. João 1:12-13. Portanto, precisamos permanecer na posição de filhos para desfrutarmos da herança. Enquanto estamos enganados e confiamos na justiça da lei, não temos fé para entrar na posse da promessa. Por esse motivo, precisamos avançar e viver como filhos gerados em plena posse da herança. É porque somos filhos que somos declarados justos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos feitos justiça de Deus. Você não foi apenas perdoado, você foi declarado justo. Ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar a penalidade de que ele merece. Mas ser justificado significa que ele pode entrar na comunhão com Deus, pois é justo, jamais cometeu pecado. O perdão é negativo. É o cancelamento de um débito, enquanto a justificação é positiva. É receber um novo status de justo diante de Deus. Mas isso só é possível por causa do novo nascimento. É o caso de um ladrão. Um ladrão perdoado continua sendo um ladrão, ainda que um ladrão perdoado. Mas se de uma forma miraculosa ele pudesse morrer e nascer de novo, ele poderia ser declarado justo em sua nova vida. Isso é justificação. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu renasci para uma nova vida. Isso tudo se torna uma realidade no momento em que confesso Jesus. Eu nasci de novo como filho de Deus. É por isso que dentro de nós agora há um clamor: Abba, Pai. Cristo veio revelar o nome de Deus. Cristo veio para nos revelar o nome de Deus. Sabemos que existe algo muito poderoso a respeito do nome de Deus. E o Senhor disse que veio para nos revelar esse nome. No Velho Testamento, primeiramente, Deus se revelou como Elohim, o Deus Criador. Depois, Ele se revelou a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Suficiente. Mais tarde, Ele se revelou a Moisés como Jeová, o Grande Eu Sou. A partir daí, temos a revelação dos nomes redentivos de Deus. Jeová Jireh, o Senhor que provê, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Ra, Jeová Makadesh, Jeová Shammah, Jeová Jireh, o Senhor que provê, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, Jeová Nissi, Senhor, nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz. Jeová Ra, o Senhor meu pastor. Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Quando o Senhor diz eu sou, está abrangendo todos esses significados e muito mais. Não significa que o Senhor nos dá coisas como provisão, cura ou paz, mas significa que Ele mesmo é a nossa provisão. Paz, cura, santificação e tudo de que precisamos. Tudo isso é muito bom e muito importante, mas o Senhor disse que veio nos revelar o nome de Deus. Ele veio revelar o nome que era desconhecido no Velho Testamento. E no nome que ele nos revelou foi Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. João 17,6. Quando foi o nome que o Senhor revelou? Elohim, o Deus Criador. Já havia sido revelado em Gênesis. Obviamente não foi El Shaddai, porque este foi revelado a Abraão, e nem Jeová, pois esse é o nome que todo judeu conhecia. Qual então foi o nome? Certamente foi Pai. Todos os outros nomes de Deus revelam parcialmente o seu caráter, mas o nome Pai revela plenamente Deus, pois todos os outros nomes estão incluídos nesse. E também revela a nova posição. Nós somos filhos amados. O seu pai pode ser um juiz, um médico ou um grande líder político, mas para você ele sempre será o seu pai. O nosso Deus é realmente tudo o que foi revelado no Velho Testamento. Mas para nós, ele é o nosso paizinho. Há poder nesse nome, há proteção nesse nome. Todos os atributos de Deus estão presentes neste nome. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. João 17, do 11 ao 12. Você não encontrará nos evangelhos nenhuma menção dos discípulos ficando doentes, oprimidos ou necessitados de alguma coisa material. Como o Senhor protegeu seus discípulos? Ele os protegeu no nome de Deus. O Senhor os ensinou a se relacionar com Deus com base nesse nome. Em todo o tempo, nos evangelhos, o Senhor se refere a Deus como Pai. Infelizmente, os religiosos têm transbordado até mesmo o nome Pai num título frio e distante. Mas não é esse o propósito de Deus. O Pai quer se relacionar conosco de forma terna e amorosa. A oração mais profunda que podemos fazer é chamá-lo de Paizinho. Quando fazemos assim, estamos manifestando o espírito da nova aliança. Uma pesquisa publicada pela BBC a respeito de crimes de adolescente diz que entre os adolescentes que cometem crimes, 60% abandonaram a escola. 70% eram adolescentes que estavam nas drogas, mas impressionantemente 85% cresceram sem a figura do pai. Vieram de famílias destruídas. O inimigo procura destruir a posição e a imagem do pai na vida das pessoas que não se relacionem com Deus de forma apropriada. Evidentemente, a maioria das pessoas não se tornará um criminoso, mas vivemos numa geração em que mais da metade das crianças vai crescer numa família destruída, com pais ausentes ou divorciados. Contudo, não precisamos nos desesperar, pois o Senhor veio nos revelar o Pai. Abba, Pai, por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai? Romanos 8,15. Na velha aliança, as pessoas viviam debaixo de escravidão e medo de Deus. Hoje, porém, não precisamos mais viver assim, porque fomos feitos filhos. Pelo Espírito, nós clamamos Abba, Pai. O Espírito fez questão de deixar essa expressão em hebraico para que não houvesse dúvida. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem a seus pais ainda hoje em Israel. Sua melhor tradução seria paizinho. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com seu pai. A menos que você seja capaz de chamar Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e do medo. A expressão outra vez se refere à lei do Velho Testamento. Naquele tempo, as pessoas se relacionavam com Deus debaixo de medo, do medo próprio de um escravo. E hoje, porém, podemos clamar pelo paizinho, Abba Pai. Na velha aliança havia apenas servos, mas hoje somos feitos filhos. Minha filha, quando era pequena, não precisava saber como falar comigo ou conhecer a minha vontade. Tudo que ela precisava fazer era gritar por papai no meio da noite. Ela não precisava chamar, aquele que habita no quarto ao lado, vem ajudar-me. Não, bastava apenas gritar por papai. Muitas vezes, quando minhas filhas eram pequenas, eu chegava à minha casa cansado e elas vinham me mostrar tudo que haviam feito durante o dia. Nem sempre elas tinham a minha completa atenção, mas quando saíam para o jardim e de repente gritavam papai, imediatamente eu saía correndo para ver o que tinha acontecido. Tire da sua mente a imagem de um Deus distante a quem você precisa persuadir a vir ajudá-lo. Isso é um engano maligno. Tudo que você precisa fazer é clamar por papai. Como é o nosso pai? Em Lucas 15, 11, 32, tem uma história conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas a parábola, na verdade, é a respeito do pai. O alvo do Senhor ali é nos revelar o caráter do nosso pai. Nessa parábola, o pai divide a herança com seus dois filhos, Lucas 15, 12. O fato de o filho mais novo pedir a herança com o pai ainda vivo é uma forma de desejar a sua morte. Mesmo assim, o pai graciosamente dividiu com eles a herança. Na cultura judaica, o filho mais velho tinha direito a 66% da herança, uma porção dobrada em relação ao irmão mais novo. Mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho nunca desfrutou dela. O mais novo saiu pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro em orgias e bebedices. Quando não tinha mais dinheiro, os seus amigos o abandonaram e ele se tornou um cuidador de porcos, a profissão mais indigna para um judeu. Um dia, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Lucas 15, do 17 ao 20. Enquanto nenhum momento ele se importou de ter partido o coração do pai, em hora alguma ele se preocupou com o pai, mas apenas consigo mesmo. Ele voltou porque tinha fome. A barriga o levou de volta para casa. Todavia, mesmo assim, o pai ansiava pelo filho perdido. E nesse momento temos o retrato do nosso pai. O mundo está chamando pelo amor do nosso pai. O mundo está clamando pelo amor do nosso pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Veste-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matei o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas 15, do 20 ao 21. quem supostamente poderia estar irado e desapontado era o pai. Mas, em vez disso, ele estava cheio de compaixão e perdão. No entanto, o irmão mais velho ficou irado do lado de fora da festa. Ele vivera toda a sua vida tentando merecer o amor do pai, mas tudo já era dele. Porém, nunca havia desfrutado de nada. Nunca havia saído de casa, da casa do pai. Mas ainda assim, não conhecia o seu amor. Não olhe para a sua performance. Olhe para a graça do pai. O pai, entretanto, estava cheio de alegria pela volta do filho. Conta-se que Alexandre o Grande certa vez foi abandonado por um mendigo pedindo esmolas. Imediatamente, ele lhe atirou duas moedas de ouro. O seu escudeiro, vendo aquilo, lhe questionou: por que dar duas moedas de ouro se duas moedas comuns santificariam a necessidade do mendigo? Alexandre então respondeu: duas moedas comuns são apropriadas para a necessidade do mendigo, mas duas moedas de ouro são apropriadas para a grandeza de Alexandre. Deus não prometeu nos suprir de acordo com a nossa necessidade, mas Ele prometeu nos suprir de acordo com a sua riqueza em glória. Filipenses 4,19. Deus nos perdoa de acordo com os limites do nosso arrependimento ou confissão. Mas Ele nos perdoa de acordo com a riqueza de sua graça. Efésios 1,7. Tema: o Pai se compadeceu. Jesus disse que quando o pai avistou o filho, compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. Lucas 15:20. A primeira coisa que o Senhor diz é que o pai se compadeceu. O pai estava sempre olhando no horizonte, esperando por seu filho. Naquele tempo, mesmo as pessoas ricas viviam juntas nos vilarejos por uma questão de segurança. Assim, todo vilarejo sempre via o pai com os filhos fixos no horizonte, esperando pelo seu filho. Eles certamente se compadeciam do homem, mas amaldiçoavam o filho ingrato. E esse pai foi completamente rejeitado e se tornou objeto de ridículo por causa do filho. Ele perdeu uma grande quantidade de dinheiro devido à atitude do filho. Mas mesmo assim, o seu coração estava cheio de compaixão. O Senhor está aqui nos dizendo como é o coração de Deus. Ele não está cheio de ira e condenação, mas está pleno de compaixão. Nunca devemos pensar que apenas os pródigos precisam provar do amor do Pai. Mesmo aqueles que nunca saíram de casa precisam descobrir esse amor. Muitos crentes nunca tiveram uma experiência profunda com o amor do Pai. E essa parábola deveria ser chamada de a parábola do Pai pródigo, pois ele não se importou com seus bens, mas estava disposto a dar tudo novamente ao seu filho, mesmo que ele nada merecesse. Nosso Pai extravagante em sua generosidade. Título: o Pai correu. A segunda coisa que o pai fez foi correr. No grego, há mais de uma palavra para correr. Uma palavra fala da corrida lenta e constante, enquanto a outra fala de uma largada explosiva. Qual das duas você acha que Jesus usou aqui? Foi uma explosão em direção ao filho. Ele correu no ritmo do seu próprio coração cheio de amor. O pai viu o filho vindo ainda longe e correu em sua direção. Naqueles dias, pessoas idosas não corriam, pois isso era considerado indigno. Mas o pai ergueu a sua roupa e correu em direção ao filho. Ele abriu mão da sua glória como pai. Este é o único lugar na Bíblia em que se diz que Deus correu. Quando fazemos menção de nos voltarmos para Ele, o Pai imediatamente corre em nossa direção. Nas Olimpíadas de Barcelona de 1992, Na competição dos 400 metros rasos, um atleta estava correndo, subitamente caiu, mas continuou tentando alcançar a linha de chegada, mesmo mancando e com muita dor. Imediatamente, um homem saltou da arquibancada e correu em sua direção. Os seguranças tentaram segurá-lo, mas ele se desvencilhou deles, colocou o braço do jovem sobre os seus ombros e o levou até a linha de chegada. Aquele homem era o seu pai. Vendo isso, a arquibancada esqueceu o vencedor da corrida e explodiu num aplauso grandioso. Foi o maior aplauso naqueles jogos, a poder quando o pai sustenta o filho. Título: O Pai o Abraçou. A terceira coisa que o pai fez foi abraçar o filho. É preciso lembrar que ele ainda estava fedendo a porcos, mas isso não impediu de envolver o seu filho. Existe um famoso psicólogo chamado René Spitz. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele relata suas observações em crianças nos orfanatos. Depois da guerra, havia milhares e milhares de órfãos em toda a Europa. Eles podiam alimentar essas crianças, mas não havia pessoas suficientes para cuidar delas. E durante 3 anos, ele observou as consequências da falta de contato físico nas crianças de um desses orfanatos. Nele, havia 97 crianças entre 3 meses e 3 anos de idade. O relato de suas observações é chocante. Ele diz que depois do primeiro mês, muitas delas não comiam, não conseguiam dormir e algumas ficavam com um olhar fixo na parede. Depois de 5 meses, muitas crianças choravam incontrolavelmente e quando alguém tentava pegá-las no colo, elas gritavam de medo. No fim de 1 ano, 1/3 daquelas crianças haviam morrido. Elas não morreram porque não havia comida, mas por absoluta falta de contato físico, como abraços e beijos. Essa história é bem triste, mas ela mostra a necessidade que o homem tem do abraço do pai. Essa não é apenas uma necessidade natural, mas espiritual. Um pastor conta que sua filha entrou num estado grave de bulimia e anorexia na adolescência. Ela estava morrendo de desnutrição. E certo dia ele orou a Deus desesperadamente por sua filha e então sentiu um forte impulso para abraçá-la. Ela se debateu no começo, mas ele a abraçou com força. E depois de alguns minutos, ela começou a chorar convulsivelmente e ele apenas repetia como a amava. Ela chorou por horas, mas depois disso, ela passou a comer e foi totalmente curada. Hoje, o pai corre em sua direção cheio de compaixão para envolvê-lo num abraço amoroso. Título: O Pai o Beijou. Mas isso não é tudo. O texto diz que o pai também o beijou. E o interessante é que a palavra grega usada aqui não significa um simples beijo, mas significa beijar muitas vezes, repentinamente, de forma terna e afetuosa. Lembre-se de que o garoto ainda cheirava chiqueiro de porcos, mas isso não impediu o pai de beijá-lo muitas vezes. Este é o nosso pai. Essa parábola é para nos revelar o pai. Há um pastor americano muito conhecido chamado Joey Bailey. Ele conta que na época dos hippies, seu filho se rebelou, deixou a família, a igreja e resolveu se juntar a eles, com os cabelos longos e usando drogas. E um dia seu pai estava procurando por ele e numa noite o encontrou dormindo com muitas outras pessoas num galpão. E o pai entrou com cuidado, desviou das pessoas dormindo, inclinou-se e o beijou. Não muito tempo depois, o garoto se converteu, recebeu a Cristo e se tornou um grande líder. E depois ele testemunhou a seu pai: "Você sabe o dia em que a minha vida mudou? Foi naquela noite em que você foi àquele galpão e me beijou. Você pensou que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. E naquele instante eu pensei que se meu pai pode me amar tanto assim, quanto mais o meu Pai Celestial. Como Deus nos abraça hoje, por meio do Espírito Santo." Em Atos, lemos que Pedro ainda falava quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que haviam, a todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. A palavra cair, em grego, é epipipto, e é exatamente a mesma palavra traduzida como abraçar, aqui em Lucas 15, 20. Isso significa que o Espírito os abraçou quando os encheu.